música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari.
Sejam bem-vindos, amantes das histórias das músicas. Hoje começamos a narrar a saga de uma das bandas mais bem-sucedidas da fase moderna do rock. Uma banda que poderia ter sido um projeto solo, fato que até o livraria de inúmeros problemas. Afinal, Dave Grohl é o Foo Fighters ou o Foo Fighters é o Dave Grohl? É? Por muito tempo eu achei que o Foo Fighters era uma banda legalzinha, e não que eu tivesse críticas, mas é que eu sou uma viúva do Nirvana. Então, muitas vezes perdi a chance de ouvir os lançamentos do Foo Fighters, uma banda que administrou parte do legado deles, do Nirvana, e passou quase que ilesa pela revolução da indústria fonográfica. A internet bagunçou tanto a forma como ouvíamos música que hoje, ao mesmo tempo que temos muitas opções para ouvir, e de graça, parece que não temos nenhuma, não é? Música e comportamento sempre funcionaram sob influência da mídia, amigos. E hoje, nós, roqueiros de meia-idade, acabamos dispersos. Digo isso para justificar que o Foo Fighters é uma das grandes exceções e continua unindo nós, os tiozões e tiazonas do rock, com um público jovem, antenado e cibernético. Qual será o segredo da genialidade de Dave Grohl? Teremos muitos assuntos pela frente, percebeu, né? Essa é a primeira saga do clube. Você que nos segue e já acostumou com a proposta das temporadas, prepare-se, pois estamos nos atrevendo a mexer no formato. A saga de Dave Grohl, do Foo Fighters, começa a partir de agora. Alguns recados se fazem necessários antes de começarmos a nossa primeira saga. Eu lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que nasceu em 2018 e segue até hoje aqui na Podosfera, disputando espaço com os gigantes da indústria do entretenimento, graças aos nossos competentes sócios que mantêm essa chama acesa. É por isso que eu sempre peço, se o clube é importante para você, se te faz bem, se você quer que lancemos episódios com maior frequência, apoie essa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Bom, é isso, recados dados, vamos então dar marcha nessa história. A partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos falar de Foo Fighters. Autoral. A história do Foo Fighters começa no final da história do Nirvana.
Seattle, Estados Unidos, 8 de abril de 1994. Um eletricista encontra o corpo de Kurt Cobain, líder de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, o Nirvana.
Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far.
Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana.
Now, to bring you up to date, apparently an electrician was inside the Kurt Cobain home this morning at approximately 8:30 when that electrician discovered the body of a white male, apparently in his late 20s. The man had been shot to death, apparently a self-inflicted wound from a gunshot.
O corpo do guitarrista foi encontrado ontem numa sala sobre a garagem de sua casa em Seattle pelo eletricista que cuidava das luzes de segurança da mansão. Ele afirma que, além de uma arma próxima ao corpo, havia um bilhete de duas linhas, onde se lê "Eu te amo" duas vezes.
O atestado de óbito do líder do Nirvana apontava uma perfuração de espingarda na cabeça, o que levou a perícia à conclusão que se tratava de um suicídio. Kurt Cobain tinha apenas 27 anos. O nosso protagonista, Dave Grohl, baterista do Nirvana, se sentia duplamente chocado com a notícia. Primeiro, pela perda do parceiro de banda, e não estamos falando de uma banda qualquer, não, e sim a maior banda de rock dos anos 90. Sinto muito se você não concorda com isso, mas é fato. E segundo, porque Dave não conseguia chorar pela perda do amigo. Em seu livro autobiográfico de 2021, ele conta que, abre aspas, "A notícia da morte de Kurt chegou logo cedo, no dia 8 de abril. Desliguei o telefone, esperando cair mais uma vez de joelho sob efeito da dor dilacerante. Mas ela não veio. Estava aprisionada dentro de mim, bloqueada pelo trauma do mês anterior, quando eu fora deixado num estado turbulento de confusão emocional. Não me lembro de muita coisa daquele dia, a não ser as menções recorrentes ao nome dele no noticiário." Fecha aspas. Para Dave, aquela morte premeditada havia ocorrido um mês antes, quando Kurt teve uma overdose em um hotel de Roma. O telefone tocou com a informação do óbito de Kurt e Dave foi tomado pelo desespero. Ele gritou, chorou, deu murros na parede e caiu exausto no chão. Momentos depois, o telefone tocou novamente. Ainda no chão, ele atendeu, chorando, mal conseguia falar. Então ele ouviu: aguenta aí, ele não morreu, ele está vivo. E de fato, Kurt voltou para casa depois da overdose em Roma, pediu desculpas e justificou como um acidente. Aquilo foi um acidente, mas não era. Kurt não tinha estrutura emocional para lidar com o sucesso e um mês depois ele obteve sucesso em acabar com a sua própria vida. Junto com ele, morreu ao menos uma dezena de pessoas que viviam o Nirvana diretamente. Entre esses, Dave Grohl, que tinha apenas 25 anos na época. Danny Goldberg, um assessor do Nirvana da época, narra que Kurt tinha inveja do talento de Dave. Abre aspas, "Kurt me disse, eu acho que você não percebe o quanto Dave é bom cantando, mas eu o ouço harmonizando todas as noites. Era como se ele estivesse realmente fazendo isso para eu saber. Ele era competitivo", fecha aspas. Já outros relatos afirmam que Kurt ficava feliz em ouvir as composições de Dave e justificava que aquilo o aliviava da responsabilidade de ser o único compositor do Nirvana, prevendo que um dia Dave teria suas músicas executadas pelo Nirvana. Porém, na gravação de In Útero, que rolou em fevereiro de 1993, quando Dave já havia composto algumas dezenas de músicas, nenhuma delas teve espaço no álbum posterior a Nevermind, exceto A Scentless Apprentice, cujo riff de guitarra foi composto por Dave Grohl. Abre aspas, "O riff era tão clichê do grunge que relutei em tocá-lo, mas eu decidi compor uma música com isso apenas para fazê-lo se sentir melhor e ficou muito legal", fecha aspas, justificou Kurt em uma entrevista. O fato é que Kurt estava disposto a ceder espaço para Dave, que por sua vez ficou ainda mais empolgado para compor. Dessa época aí, ó, surgiram músicas como Alone is Target, Big Me, February Stars e Exhausted, músicas que infelizmente não chegaram a tempo de serem trabalhadas pelo Nirvana. Quem poderia imaginar que o baterista que criou esse riff de guitarra aí se tornaria um dos grandes compositores e intérpretes do rock? Dave Grohl, amigos, esse cara já era envolvido com gravações desde a época do tape duplo cassete, quando registrava sua guitarra em múltiplos canais, trocando as fitas e gravando por cima enquanto ouvia a gravação anterior, sabe como é? David Eric Grohl nasceu em Warren, Ohio, no dia 14 de janeiro de 1969. Filho da professora Virginia Jean e do jornalista James Harper Grohl, eles se separaram quando David tinha apenas 7 anos. Aos 12, sua mãe lhe deu de presente um violão e desde então nunca mais Dave Grohl se desconectou da música. A bateria tornou-se uma paixão também por influência da sua mãe, que sempre o levava para assistir apresentações de jazz, e Dave ficava lá de olho no baterista. Apesar que as bandas preferidas do jovem eram as clássicas, né, como Led Zeppelin, Rush e o Deep Purple. Aos 13 anos, Dave Grohl e sua irmã mais velha, Lisa, foram passar o verão na casa da prima Tracy em Evanston, Illinois. Foi quando Grohl assistiu o seu primeiro show de punk rock em 1982 e a partir daí tudo mudou. Ele integrou algumas bandas como guitarrista, mas logo sacou o talento na batera e, autodidata como de fato ele é, montou sua primeira banda como baterista em 1985. O Dan Bramage, com os amigos do colégio. Ouça um trecho de uma das poucas apresentações dessa banda. Dave tinha apenas 16 anos e já esmurrava a bateria como se quisesse destruí-la. Mas a vida de músico só começaria para Dave um ano depois, quando ele mentiu a idade para fazer o teste ao cargo vago de novo baterista do Scream, uma banda de punk hardcore que tinha certa notoriedade. Os caras adoraram Dave e ele nem pensou duas vezes, largou o colégio e partiu em pequenas turnês, dormindo na van suja da banda, passando por vários perrengues, mas fazendo aquilo que mais amava, tocar bateria em uma banda de rock. Ouça uma faixa do disco do Scream de 1989 que contou com Dave Grohl na bateria. Nessa fase, Dave fez amizade com um cara chamado Barrett Jones, que havia montado um estúdio no porão de sua casa e tinha lá um gravador de 8 canais. Jones deixava Dave gravar suas músicas em fase embrionária de graça, desde que ele não gastasse demais a fita. Foi assim que Dave aperfeiçoou a técnica de gravar tudo no primeiro take: bateria, guitarra, baixo e até a voz. E isso tudo aconteceu bem antes do Nirvana, tá? O cara que influenciou Dave a gravar todos os instrumentos foi Stuart Copeland, do Police, que em 1980 gravou um álbum solo e o lançou com o pseudônimo Clark Kent. O baterista do Police, além de cantar, tocou todos os instrumentos do disco e, vejam só, acabou tocando também o coração de Dave Grohl, que em 1990, período em que ainda era o baterista do Scream, e com a ajuda de Barrett Jones, claro, também gravou o seu primeiro trabalho solo, ao qual batizou de Late, e foi lançado em fita cassete. Esse é de fato o primeiro lançamento do Foo Fighters, digo, do Dave Grohl. Ou seja, Dave Grohl já tinha certa experiência em produzir e gravar. E vale lembrar que quando o clipe de Smells Like Teen Spirit explodiu em 1992, todo o submundo do grunge recebeu uma proposta da gravadora. Inclusive esse projeto aí do Dave Grohl, que foi oficialmente lançado em fita cassete no mesmo ano, 1992. Mas aqui, na nossa linha do tempo, estamos no pós-morte de Kurt Cobain, 1994. Época em que os caras não tinham tempo sequer para respirar mediante a tantos compromissos, e precisamos lembrar também o quanto a imprensa enlouqueceu as famílias e amigos do falecido. Dave se isolou por quase um ano. Muitas reflexões o levaram a acreditar que estava fadado a ser para sempre aquele cara do Nirvana. Algo que não ofendia, mas preocupava. Após o luto e de volta a Seattle, Dave resolve fazer aquilo que mais o deixava feliz, gravar algumas músicas. Para ele, era terapêutico, sabe? Mas havia algo a mais. Ele acreditava naquelas músicas lá e resolveu pagar para ver. O estúdio escolhido ficava na rua da sua casa, o Robert Lang Studios, lugar de primeira, encravado na lateral de uma enorme colina, onde o Nirvana havia feito a sua última sessão, registrando a música You Know You're Right. Aqui, já não estamos mais falando do Dave Grohl quebrado, sem grana, lá da época do Scream. E sim, do cara do Nirvana, que reservou 6 dias em um dos melhores estúdios de Seattle, onde poderia se divertir, testar timbres, gravar overdubs, tomar umas cervejas e fazer demais traquinagens que os rockstars fazem em estúdio. Poderia, mas ele mesmo narra que, abre aspas, Barrett e eu descarregamos o equipamento na manhã de segunda-feira, fizemos café, testamos timbres e por volta do meio-dia já estávamos prontos para começar a gravar uma música nova chamada This Is a Call. Foi a primeira. Ataquei a bateria num take só. Pendurei a guitarra no pescoço e registrei-a bem rápido e logo parti para o baixo. Em 45 minutos, o instrumental estava gravado, fecha aspas. Nem dá para acreditar que ele está falando dessa gravação aí, ó, que a gente conhece. E Dave continua, abre aspas, a segunda foi I'll Stick Around, mesmo esquema, bateria, guitarra, baixo, tudo pronto em 45 minutos. Em seguida, Big Me, depois Alone and Easy Target, e no final do primeiro dia tínhamos 4 músicas gravadas com tempo de sobra. Além disso, eu me sentia bem, aquela era mais do que uma sessão de gravação para mim, foi algo profundamente terapêutico, uma continuação da vida. Era o que eu precisava para desfibrilar o meu coração e fazê-lo retornar ao ritmo normal. Um pulso elétrico para restaurar meu amor e minha fé na música. Fecha aspas. Dave realmente tinha boas músicas e a sua voz era não só potente e afinada, mas também tinha uma descarga de adrenalina que se tornaria sua marca registrada. Aquela brincadeira estava ficando tão boa que inevitavelmente começaram a pensar em um nome para o projeto. Mas qual? Dave Grohl Experience? Nem pensar, Dave não queria ser um artista solo. Então, durante uma pausa no estúdio, surge o nome definitivo. Foo Fighters, ao qual Dave justifica, abre aspas, tendo sido fanático por OVNIs a vida inteira, peguei uma frase simples de um livro que estava lendo, Above Top Secret, uma coleção de avistamentos de objetos voadores e relatos militares datados do início dos anos 40. Em um capítulo sobre aeronaves não identificadas avistadas sobrevoando a Europa e o Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, achei um termo usado pelos militares como apelido para aquelas bolas incandescentes de luz sem explicação e o achei misterioso bastante para mim. Não soava apenas como um grupo de pessoas, soava quase como uma gangue, Foo Fighters. Desenhei a capinha simples a ser inserida na embalagem de cada fita, escolhendo fonte e cor do papel, escrevendo os créditos e os títulos das canções. Eu estava nas nuvens, a recompensa era simples. Eu tinha feito tudo sozinho, fecha aspas. Mas os planos de Dave foi interrompido por uma ligação. Tom Petty iria se apresentar no Saturday Night Live e estava convidando Dave Grohl para tocar bateria com os Heartbreakers. E adivinha só, ele topou. Por fim, o óbvio aconteceu. Tom Petty convidou o Dave para entrar para os Heartbreakers e, por muito pouco, não tivemos um desfecho totalmente diferente que conhecemos desse universo paralelo aqui. Para Dave, havia sido tão reconfortante e necessário tocar com pessoas sensatas naquele momento que, inevitavelmente, ele comparou isso ao caos do grunge, né? Cujo uma das principais características era não ser profissional. O grunge era uma roupa rasgada que já não servia mais em Dave, apesar de saber que sempre seria aquele cara do Nirvana. Então agradeceu o convite e voltou para Seattle retomar o seu projeto solo. Ok, eu concordo. Tom Petty talvez não tinha lá muito a ver com o estilo de Dave Grohl. Mas e se fosse um Pearl Jam convidando ele, hein? Ia ser legal, não ia? E se eu dissesse pra você que isso aconteceu, hein? No mesmo ano, 1994, o Pearl Jam estava sem baterista e precisava fazer alguns shows na Austrália. E reza a lenda que eles contrataram Dave. E por fim, só não rolou aquele convite para entrar no Pearl Jam porque eles já haviam contratado Jack Irons. Essa história é um tanto quanto nebulosa, tá? Apesar de assumir que tocou com o Pearl Jam lá na Austrália, Dave nega que houve um convite, mas que seria legal, ah, seria. Mas voltando aqui novamente para esse universo, Dave saiu distribuindo sua fita cassete como se estivesse recomeçando do zero, entre aspas, né? Porque a sombra do Nirvana com certeza o ajudou a pular algumas etapas. Mas junto vinha a maldição de Kurt Cobain. Muitos fãs do Nirvana ficaram incrédulos. Como assim? Ele saiu da bateria e está cantando? Que ousado! Viúvas do Nirvana. Em janeiro de 1995, Ed Vedder, do Pearl Jam, foi o responsável por mostrar duas músicas inéditas de Dave Grohl em seu programa de rádio, chamado Self Pollution, que tinha uma audiência enorme e, como a repercussão foi positiva, Dave decidiu que era hora de montar a sua banda.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Essa banda aí que você está ouvindo se chama Sunny Day Real Estate e, apesar de ter sido formada no auge do chamado som de Seattle, tem uma identidade bastante diferente das bandas da época, optando por um som dissidente do punk, mas bastante melódico e emocionado. A mídia logo inventou o rótulo emocore e eles se tornaram uma referência do estilo. Assinaram com a Sub Pop, mas a banda acabou assim de forma inesperada. Pois bem, Dave Grohl estava casado com Jennifer Youngblood, que era amiga da namorada do baixista do Sunny Day Real Estate, Nate Mendel. E, por acaso, Grohl havia visto o último show deles, semanas antes. Em um jantar entre casais, Dave percebeu que talvez não precisasse procurar longe demais para encontrar pessoas para a sua nova banda e convidou, além do baixista Nate, o baterista William Goldsmith. Guarde esse nome, tá? Ele é importante para nossa história. Nate e William aceitaram, né? No ato. Afinal, era o cara do Nirvana. Fizeram alguns ensaios em trio, mas Dave sentiu falta de uma outra guitarra. E é aí que entra Pat Smear na nossa história, amigos. O famigerado guitarrista do Germs e ilustre guitarrista de apoio do Nirvana, famoso principalmente por ter gravado o Unplugged MTV com o seu violão colorido. Desde a morte de Kurt Cobain, Pat Smear vinha levando uma vida reclusa dentro de sua casa em Los Angeles. Em passagem por lá, Grohl deixou a demo na casa de Smear, torcendo para que o guitarrista gostasse do material. E o entusiasmo de Smear pelo que ouviu acabou indo além de uma simples aprovação. Cerca de uma hora depois de ouvir a fita, ele foi ao clube onde Dave estava tomando uma cerveja e disse: "Adorei, quero fazer parte da sua banda." O Foo Fighters de Dave Grohl havia oficialmente se tornado uma banda.
Gilson, eu fiquei pensando numa coisa aqui. Por que será que o Dave Grohl não convidou o Chris Novoselic, o ex-baixista do Nirvana, para entrar no Foo Fighters? Mas olha só, pesquisando a respeito, descobri que ele convidou sim. Mas depois do fim da banda, o Chris optou por não se envolver, para que as pessoas não pensassem que aquilo seria um novo Nirvana. E o Dave concordou com ele. E vale lembrar que o Chris havia praticamente se aposentado naquela época e ele não tinha a mesma gana que o Dave Grohl tinha pela música. Apesar que, no futuro, ele chegou a participar de alguns projetos pontuais no Foo Fighters.
Boa, Cocão. Realmente, eu acho que não seria uma boa ideia naquele momento. Porque bandas, né, costumam tretar entre os integrantes. E por mais que os dois tivessem uma boa relação, o Nirvana até hoje arrecada muita grana com copyrights. Mas sabe de uma outra curiosidade? A primeira demo da música Exhausted, que entrou no disco de estreia do Foo Fighters, na verdade foi gravada em 1992 com o Chris Novoselic no baixo. Se liga nessa versão, ó. Voltando aqui na fase de formação do Foo Fighters, desde que Ed Vedder havia divulgado eles, as ligações não paravam, eram muitas propostas de gravadoras. Dave sabia que tinha um material valioso em mãos e, após ouvir alguns conselhos de amigos experientes do ramo, antes do seu aniversário de 26 anos, resolveu montar a sua própria gravadora. A empresa recebeu o nome de Roswell Records, inspirado, né, na localização secreta lá no Novo México, do lugar em que eram mantidos os supostos destroços de uma espaçonave alienígena descoberta pelo governo norte-americano. A temática dos alienígenas, UFOs e tal era bem presente no início dos Foo Fighters. A primeira apresentação ao vivo deles aconteceu em uma festa em Seattle. Abre aspas. Não foi muito ruim, mas meio que foi ruim. Fecha aspas. Lembrou Grohl posteriormente. A primeira apresentação aconteceu no Jambalaya Club, no dia 23 de fevereiro de 1995. Foi um show de abertura com a banda Ansem, grupo de adolescentes bem vestidos e musicalmente habilidosos. Antes desse show, Grohl comprou camisetas usadas em um brechó da região lá e, com a ajuda de um estêncil caseiro, ele pintou com um spray o nome da sua banda nelas, uma atitude que acabou sendo um sucesso tão grande com o público quanto o próprio show. No mês seguinte, o Foo Fighters passou a status de atração principal. Jerry A., líder dos punks hardcore da região, fez uma das primeiras críticas ao Foo Fighters no fanzine Poison Idea. Jerry disse que Grohl possuía, abre aspas, uma voz para cantar bem desenvolvida. Disse também que ele a utilizava bem, com harmonias agradáveis e emotivas, em um estilo parecido com a da sua ex-banda, mas sem as partes mais tensas. Abre aspas, porém, em comparação com Kurt, escreveu ele, Grohl não tem nem o carisma, nem a presença de palco divertida, fecha aspas. Mas, em compensação, haviam muito mais críticas positivas do que negativas, como a de Kevin Roberts, jornalista da Kerrang. Abre aspas, parece que Dave Grohl foi o segredo mais bem guardado do rock, fecha aspas, escreveu ele. Foo Fighters iria demorar algum tempo para elevar o status de banda, só se apresentando em clubes de Seattle. Então, veio a grande sacada. Mike Watt, baixista e ex-integrante do Stooges, havia lançado um álbum solo e estava convidando músicos renomados para o acompanhar em sua turnê americana. Entre eles, tinha integrantes do Sonic Youth, do Red Hot Chili Peppers, do Frank Black, do Soul Asylum, do Jane's Addiction, do Beast Boys, do Screaming Trees e etc. Dave Grohl e Ed Vedder também foram convidados e fizeram uma proposta para Mike Watt. Eles topavam, desde que pudessem revezar o show de abertura. Ed Vedder com Hovercraft, projeto de art rock que ele iniciou com a sua esposa, Beth, e Dave Grohl com o Foo Fighters, na primeira excursão pelo país. E assim nasceu a turnê alternativa mais curiosa do ano. Os shows lotavam e todos se deram bem. This one's called Good Grief. Lançado pela Roswell Records, distribuído pela Capitol Records e com arte de Jennifer Youngblood, Foo Fighters foi lançado mundialmente no dia 4 de julho de 1995, talvez por ser uma data conhecida para os norte-americanos como o Dia da Independência. A divulgação prévia foi calorosa e incentivadora. A Rolling Stone deu 4 estrelas ao disco de 12 faixas, com o crítico Alec Fogg observando que Dave Grohl pode acabar sendo o equivalente punk de Tom Petty dos anos 90. Claro que teve muita gente procurando referências ao Nirvana e críticos se apegaram ao refrão da música I'll Stick Around, que fala "Não devo nada a você", e precipitadamente concluíram que a faixa era sobre o falecido líder do Nirvana, uma interpretação que deixou Grohl irritado e envergonhado. Porém, quando ele disse, abre aspas, "só eu vi a sua insanidade ensaiada", isso acabou atrelado, sabe a quem? A ex de Kurt, a Courtney Love. E apesar de Grohl ter negado isso durante anos, ele finalmente admitiu, em 2009, abre aspas, "neguei por 15 anos, mas finalmente estou dizendo, é isso mesmo, é só ler a maldita letra", fecha aspas. A capa foi elaborada pela esposa de Dave e trazia a foto de uma arma alienígena, típica de filmes retrô. Mas alguns fãs do Nirvana problematizaram isso também, já que Kurt havia dado um tiro na cabeça. O fato é que o assédio dos jornalistas e as loucuras dos fãs insistindo em trazer Kurt Cobain para o Foo Fighters estava adoecendo Dave, que antes de se calar sobre esse assunto, desabafou em uma entrevista para a Rolling Stone. Abre aspas, "eu compreendo que as pessoas queriam saber disso, mas precisa haver um limite. Porque um dia depois que o seu amigo morre, o American Journal quer falar com você, o ABC quer fazer uma entrevista, aquilo me deixou muito bravo. Eu ficava muito irritado por ver que nada mais é sagrado. Ninguém podia simplesmente parar, nem mesmo por um dia ou um ano, ou pelo resto da vida e simplesmente calar a boca. Então, eu decidi que eu calaria." Fecha aspas. Enquanto o clima era tenso com a imprensa, o bom humor contrastava nos videoclipes, né? Big Me foi um sucesso arrebatador, uma menção aos drops do tipo Mentos motivou os fãs a levarem Mentos para os shows e eventualmente tacá-los na banda durante a execução de Big Me. O hábito se tornou tão agressivo e problemático que o Foo Fighters ficou anos sem tocá-la ao vivo. Em contrapartida, eles ganharam o VMA de 1996 como melhor videoclipe do ano.
Gilson, outro fato curioso sobre esse primeiro álbum do Foo Fighters é que nada foi refeito. O que ouvimos é a gravação que o Dave Grohl fez sozinho. Só houve uma participação, que foi do amigo de Dave, Greg Dolly, que passou no estúdio para cumprimentá-lo, e aí o Dave acabou soltando a guitarra na mão dele para ele gravar uma participação na faixa Ecstatic. Segundo Dave Grohl, a única alteração foi uma remixagem de Barrett Jones com a supervisão de Tom Rothrock e a masterização de Steven Markusen. Do resto, até a ordem das faixas é a mesma da demo.
Da hora, né, Cocão? Com certeza, o lançamento do primeiro disco do Foo Fighters é um marco para o rock moderno. Jamais pode ser comparado com a explosão do Nirvana, sim, jamais. Mas havia uma lacuna. e Dave Grohl, assim como outras bandas da época, começaram a preenchê-la. Eu lembro de ter olhado meio que de canto de olho assim pro Foo Fighters quando eles surgiram, né? Viúva do Nirvana. Mas hoje eu consigo entender a desenvoltura rítmica de Dave, que não perde nada para o talento com as melodias marcantes e até chicletes. O cara é fera. Mas a história do Foo Fighters estava só começando e eis que chega a hora de provarem que chegaram para ficar, né? Afinal, eles eram uma banda duradoura ou uma banda de um disco só? O lançamento do segundo disco é probatório porque precisa superar as expectativas do primeiro. E é aí que muitas bandas acabam. E olha que Dave Grohl não tinha apenas esse problema para resolver, não, tá? Ele também teria de lidar com a primeira crise interna no Foo Fighters. Fazer aquele segundo álbum custou a Dave Grohl seu casamento, metade da sua banda e, em certos momentos, a sua sanidade. No próximo episódio dessa saga, vamos contar como o Foo Fighters quase acabou após Dave Grohl convocar a banda e regravar todas as baterias previamente registradas pelo então baterista William Goldsmith. E você aí, ó, que está acompanhando essa saga, manda um alô pra gente lá no Instagram do clube, que é o @ Clube da Música Autoral. Sério mesmo, tá? Queremos ouvir a sua opinião. E antes de finalizar, preciso agradecer aqui aos ilustres sócios diretores que fazem parte desse projeto, que é Jax Liston, Liston Jr. e Antônio Valmir Salgado, mais que sócios diretores do Clube da Música Autoral. Saiba que você também pode nos apoiar nessa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. A edição desse episódio foi do Rogério Cocão Silva, a correção é do Gus Ferroni e o roteiro é meu, Gilson De Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.